E o que eu quero falar com vocês nesta noite, gente, que eu estou orando já faz um tempo, o Espírito Santo está me incomodando já de algumas coisas, e eu confesso que essa palavra me pegou muito forte, eu estou sendo muito ainda esmagada pelo Senhor com essa palavra, é uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e o que vamos falar nessa noite, gente, é sobre uma vida de perseverança. Quantos aqui anseiam e querem ser mais maduros? Mas quantos aqui anseiam e desejam a maturidade e passar pelo sofrimento? Eita, Jeová. Vamos ler lá, Tiago, capítulo 1. Gente, enquanto eu prego, eu gosto que vocês reagem, tá? Eu preciso me sentir um pouco aí junto de vocês. É muito ruim pregar e a igreja ficar quietinha. Então dá um glória, aleluia, às vezes, tá? Só para dar uma... Vamos pregar junto. Vamos ler Tiago, capítulo 1, de 1 a 4. Se você trouxe sua Bíblia de papel, fez muito bem. Se não, acompanha aí pelo telão, pelo celular. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diga aí, provação. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga, perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Vamos orar, Pai? Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor já está entre nós. Obrigada, Senhor, porque é notória, é palpável a Tua presença. O Senhor habitou aqui no meio dos louvores. E eu tenho certeza que o Senhor vai habitar ainda aqui nesta hora da palavra, Pai. Abra os nossos corações, Pai. Transforma as nossas vidas. Os nossos corações, Pai, estão abertos. Nós oramos e repreendemos toda distração, Pai. Tudo aquilo que não vem de Ti caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui para sermos instrumento de Ti, Pai. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Gente, o livro de Tiago é um livro bem curtinho. É um livro aí de 5 capítulos. Mas é um livro que ele é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. Porque é um livro que carrega muita sabedoria. É um livro que ele traz explicações de princípios da caminhada com Deus. Ele traz explicações de como suportar provações, de como colocar em prática a fé que nós professamos. Então, gente, é um livro tão curtinho que vale muito a pena ir de lição de casa para vocês. É um livro que é bom aí dar umas rabiscadas, meditar em cima dele, que é um livro que traz muito ensinamento. Só que antes de eu falar sobre uma vida de perseverança, a gente precisa ler o que está em Tiago, no versículo 2, que ele fala: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E, gente, o significado aqui de provação, biblicamente, é que provação é algo que vem de Deus. Não ache que provação é algo do diabo, é algo de Satanás. Provação é algo que vem de Deus. E Deus tem uma intenção em cima da provação. A intenção de Deus é fortalecer a sua fé. E mais, te levar para mais próximo dele. E quando você entende que a provação vem de Deus, que ela te fortalece, fortalece a sua fé e te leva para mais próximo dele, gera um resultado. E o resultado que gera é de crescimento, maturidade, firmeza, identidade fortalecida. A provação, irmãos, ela nunca visa uma queda. A provação, ela visa um crescimento espiritual. O que vai visar a queda é a tentação, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A provação de Deus não é para te tentar. A provação de Deus, enviada por Deus, o crente, presta atenção, o crente, ele pode ser tentado a pecar por causa da própria corrupção do seu coração ou pela ação maligna. Posso dar um exemplo? Você lá perdeu o emprego, o Senhor fechou a porta de emprego na sua vida e você começa a ficar angustiado, começa a ter medo, fica assim: Senhor, e agora? O que vai ser? O que eu vou fazer? E aí o diabo aproveita dessa situação e ele coloca coisas para você pecar, coloca a tentação. Então, já que ele está angustiado, com medo, com dúvidas, eu vou apresentar uma proposta de trabalho. E essa proposta de trabalho, muitas vezes, não é uma proposta que convém à vontade do Senhor. Às vezes é uma proposta que você vai trabalhar com algo ilícito, é algo que não vai te fortalecer. E você cai na tentação, e a tentação te leva ao pecado. Mas a provação do Senhor, quando você entende que você está sendo provado, ela revela a fé que você tem. E o Senhor, ele não coloca a provação na sua vida para te testar. O Senhor sabe o tamanho de fé que já existe dentro de você. O Senhor não precisa colocar a provação na sua vida para que ele veja se de fato você tem fé ou não. Ele conhece, ele é onisciente. Ele sabe o tanto de fé que você carrega. Mas ele coloca a provação na sua vida porque a sua fé precisa ser evidente para você mesma. A sua fé precisa ser evidente para você mesma, para o que estão ao seu redor, para que você seja uma testemunha viva da fé que você professa. E ó, vocês precisam entender que as provações, elas são inevitáveis. Quem aqui é filho de Deus? Amém! Se você é filho de Deus, vai vir provação que é inevitável. É necessário que o filho de Deus passe por provações. As provações, gente, a gente precisa entender que são oportunidades de Deus para nos moldar, nos fortalecer, fortalecer o nosso caráter. Por isso que a gente tem que se alegrar. Gente, as provações, elas provam a autenticidade do seu caráter. Sabe, irmãos, não é o Senhor que tem que se adaptar ao seu caráter. O seu caráter não é digno de recebê-lo. O seu caráter, ele tem uma natureza que é pecaminosa, não é digno dele. Mas quando você é provado, você precisa se manter firme para entrar na medida do caráter dele. Irmãos, eu sei que existe muito valor nas dificuldades. Mas hoje as escamas dos nossos olhos, elas precisam cair para que venhamos enxergar a beleza, que é onde a gente não consegue mais enxergar. A provação, ela é um teste da nossa fé. Todo mundo aqui já fez um test drive, certo? Então, antes de você comprar aí um carro, uma moto, enfim, você faz um test drive. Para você saber se aquele carro, se aquela moto, enfim, está de fato aprovada antes de você comprar. Então, você vai lá, você testa, você vê se o motor está bom, se tem barulho, se não tem. E o Senhor faz isso com a gente. O Senhor faz isso para que você veja a fé que está nas suas mãos. O Senhor, ele testa você para que você enxergue a fé que você de fato tem. Porque a fé, ela é construída quando nós ouvimos, entendemos, confiamos na palavra. Lá em Romanos, irmãos, em capítulo 10, no versículo 17, fala: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O quanto de fé você tem experimentado? Sabe, chega às vezes um diagnóstico que você não estava esperando, seja uma luta às vezes que você não estava esperando passar, seja uma necessidade que você não estava esperando passar, seja o problema que for, seja você está tentando gerar um filho, eu não sei qual é a sua luta, mas o quanto de fé você tem praticado? Será que a sua fé, ela é real com aquilo que você condiz? Porque se você é logo tomado pelo medo, pela dúvida do poder de Deus, pelas incertezas, você não entendeu que muitas vezes quem está te dando essa prova é o Senhor. O Senhor, ele quer te provar porque ele sabe que a fé que você tem, ela pode ser ainda muito maior. E são nesses momentos que o Senhor, ele vai responder se a sua fé é real. Sabe, irmãos, não acho que você está sendo favorecido porque você não está passando por nenhuma prova. Não acho que você está sendo agraciado pelo Senhor porque às vezes você não está passando por nenhuma prova. Porque o Senhor, ele está favorecendo sim aqueles que estão passando por lutas, aqueles que receberam um diagnóstico e para a medicina é algo incurável, mas o Senhor também está favorecendo a vida deles. Existe a mão do Senhor sobre eles. A mão do Senhor não está só para quando os dias estão bons. Sabe, o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor é um Deus Pai. E todo pai, ele corrige os seus filhos. Todo pai, ele quer ensinar os seus filhos. Todo pai, ele quer ansiar o crescimento dos seus filhos. E com Deus é igual. Por isso que muitas vezes ele permite você passar por certas situações para que você possa amadurecer. Assim como o ouro, ele é refinado quando ele é passado pelo fogo, assim somos nós nas mãos do Senhor. O fogo do Senhor para os filhos de Deus é purificação, renovação. É você ser mais parecido com Cristo. Só que existe o fogo do Senhor que é para os ímpios, para aqueles que não são filhos, que é destruição. Mas hoje, o Senhor, ele é diferente, o fogo do Senhor, ele vem para purificar o nosso coração. E eu lendo sobre isso, não tem como eu não me lembrar da história de Abraão. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, quem mandou Abraão sacrificar Isaac? Eita, igreja, vamos lá. Quem mandou Abraão sacrificar Isaac? Deus, não foi Satanás. Deus mandou Abraão sacrificar Isaac porque ele não conhecia a fé que ele tinha? Não. O Senhor conhecia a fé de Abraão. O Senhor sabia a fé que Abraão tinha. Porque Isaac era o filho da promessa. Abraão não sabia o que ia acontecer. Mas Abraão sabia que não era opção ele desistir da aprovação. Sabe, irmãos, você perseverar é porque você entendeu que o Senhor, ele vai enviar o Cordeiro. O Cordeiro, Abraão não sabia como ele ia surgir. Abraão ficava pensando, meu Deus, de onde vai vir? De onde vai vir? Mas eu vou conseguir, eu vou suportar essa provação, porque o meu Deus vai providenciar o Cordeiro. Perseverar, irmãos, não é simplesmente se conformar. Ai, está difícil mesmo. Se conforma. Sabe aquele irmão que se conforma na situação? Ai, está difícil mesmo. Vive com aquele semblante triste. Irmãos, perseverar é você conseguir suportá-la com uma forte esperança, que era isso que Abraão tinha. Abraão, ele tinha uma forte esperança no Deus vivo. Sabe, quando Tiago aqui fala, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, isso revela que o Senhor, ele quer nos amadurecer, ele quer elevar a nossa vida espiritual, ele quer fortalecer raízes com mais profundidade, e muitas vezes perseverar é tão difícil porque não é visto. Você perseverar é muitas vezes ninguém está vendo que você está perseverando. E gente, perseverar é o significado no dicionário, é qualidade de quem não desiste facilmente diante de uma dificuldade. No original, perseverante, no grego, é upomone, uma virtude destemina. E em algumas versões, irmãos, essa palavra de perseverança, ela tem traduzida como paciência também. Só que o português, ele não tem uma única palavra que abrange totalmente esse significado. Então, alguns teólogos entendem que essa palavra, upomone, que é perseverança, pode ser entendida como permanecer firme sob circunstâncias difíceis. E o perseverante, irmãos, ele carrega algo único, que é o perseverante, ele é alinhado no secreto. O secreto, irmãos, é lugar de quebrantamento. E sabe, muitas vezes, perseverar é você chorar em silêncio. Perseverar não significa que não tem choro. Perseverar significa que o choro, ele não te paralisou. Sabe, existe esperança para nós. Perseverar significa que você está derramando as suas lágrimas no lugar certo. Quando você derrama as suas lágrimas no lugar certo, o Senhor, ele tem a esperança e a forte vontade de te alinhar. Sabe, Jesus chorou e as lágrimas de Jesus não o paralisaram. Use, irmãos, as suas lágrimas como um combustível para continuar. Sabe, o choro, a entrega não revela a sua fraqueza. Revela a sua rendição diante de um Deus que te sustenta. Diante de um Deus que sabe que você anseia em viver uma vida de obediência, porque você decidiu entregar todas as suas lágrimas no lugar certo. E quando nós entregamos as nossas lágrimas no lugar certo, o Senhor, ele vem com a provisão. E não tem como eu não ler sobre uma vida de perseverança no secreto, na oração, e não me lembrar da história de Daniel. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Irmãos, como de costume, a vida de oração, ela nasce antes da crise vir. O rei, ele assinou um decreto, porque eles queriam lançar Daniel na cova dos leões. E quando ele assina esse decreto, por quê? Naquela época você só tinha que adorar o rei. Só que Daniel não se curvava perante o rei. Daniel tinha o Deus Todo-Poderoso na vida dele. Então Daniel falava, eu não vou me curvar diante desse Deus. E então o rei assina o decreto. E sabe o que Daniel faz? Ele sobe no mais alto, abre a janela. E toda Jerusalém olha o Daniel fazendo o quê? Orando. Orando a Deus. E aí, irmãos, no versículo 13, Daniel não deu ouvidos ao decreto e continuou orando 3 vezes ao dia. E aí, Daniel é lançado na cova dos leões. Só que o Senhor, o Todo-Poderoso, ele fecha a boca dos leões. E o rei Dário, ele já estava sendo comovido ali por esse Deus de Daniel. Sabe, ele já estava sendo ali comovido porque ele sabia que o Deus de Daniel era vivo. Então o rei Dário vai, dorme. E no dia seguinte, a primeira coisa que o rei vai fazer é ir correndo para ver se Daniel estava vivo. Então ele começa, Daniel! E Daniel sai ileso, sem um arranhão. Olha o que Daniel, capítulo 6, de 25 a 27, diz. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus, disse Daniel. Pois ele é um Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Sabe, irmão, se você não está passando por nenhuma provação, é aí que você precisa orar. Será que hoje nós podemos dizer que nós estamos orando de costume? Daniel não esperou o decreto sair para subir no alto de Jerusalém e orar. Será que hoje a gente pode falar que nós estamos orando como de costume, independente do que aconteça? Sabe, gente, a oração, ela, para os perseverantes, ela não é uma opção. A oração para os perseverantes é uma sobrevivência espiritual. Era isso que Daniel enxergava. Daniel, quando ele recebeu o decreto, era isso que ele enxergou. Ele falou, eu preciso orar, porque a oração é a minha sobrevivência. Em Romanos, no capítulo 12, fala, alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Hoje talvez a gente não enfrenta nenhum decreto de morte, mas a gente enfrenta distrações, pressões em um mundo que quer nos silenciar espiritualmente. E hoje é muito mais fácil a gente nos calar espiritualmente. É muito mais cômodo, não é? É muito mais cômodo. Tem livramentos, irmãos, que Deus, ele só manda os livramentos quando ele enxerga constância e não a religiosidade. Porque, irmãos, a perseverança, ela precede milagres. Você o busca porque você anseia em conhecê-lo. E você não busca para que ele realize os desejos do seu coração. Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos, o perseverante, ele entende que a oração é o seu lugar de força. Quando ele derrama o seu choro, quando ele derrama a sua angústia, quando ele derrama toda a sua dor aos pés do Senhor, ele troca o seu semblante de tristeza e ele sai desse lugar secreto com um semblante de alegria. Em Provérbios 15, fala, o coração alegra formoseia o rosto. Ei, tem que estar estampado no seu rosto a alegria do Senhor. O Senhor não quer que você ore quando dá. O Senhor quer que você seja perseverante, é isso que o mundo está precisando. De filhos de Deus mais perseverantes na vida de oração. Sabe, irmãos, regue o seu solo com suas lágrimas, com sua dor, porque a sua recompensa está nos céus. Em Salmo 56:8, olha o tamanho do nosso Deus, diz assim: conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas em um jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. O Senhor se preocupa com cada lágrima que você tem derramado. Considerar motivo de grande alegria é a resposta da sua fé a um tempo de provação. Irmãos, a alegria ela não vem após a provação, porque a provação ela passa. Mas a alegria, ela precisa ser durante a sua provação. Tem algum crente raiz aqui? Vocês já conhecem aquela música do Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Gente, é vivo isso. É vivo isso. É você passar pela prova, irmão, dando glória a Deus, sim. Porque isso, você pregar isso para o mundo é loucura. Como que você está passando pela prova, pelo luto, pela falta de emprego? Você não está vendo as mãos do Senhor? Mas eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque eu sei que quando eu sair desta prova, a minha fé será mais madura, irmãos. E sabe, o quanto a sua vida de intimidade, de secreto com o Senhor é poderosa. Quando a aprovação vem, é o seu conhecimento de quem Deus é que te sustenta. Porque você ouve e confia. Irmão, se você não conhece a palavra de Cristo, o inimigo ele vem com uma palavra distorcida que vira pretexto, te engana e vira uma mentira. Agora, se você conhece a palavra de Cristo, o inimigo ele vai tentar, mas você vem com a palavra sobre ele. Irmãos, o perseverante, eu entro no segundo ponto, que é o perseverante, ele tem domínio das tentações mundanas. Existe uma frase de Bob Sorge que fala assim: caráter não é conhecido até que seja testado por uma tentação. A tentação, irmãos, ela revela o seu caráter. O que te traz domínio sobre a tentação não é você ser um frequentador de igreja. Não é você vir aqui em um culto de terça-feira que você vai ter domínio sobre a tentação. O que te faz ter o domínio da tentação é você ser um perseverante em conhecer a Cristo. Perseverar é você vencer a tentação, que é bem diferente de aprovação. A tentação, irmãos, é aquilo que não vem de Deus. A tentação é a intenção da tentação que o diabo faz. É de te afastar de Deus. A intenção dela é de te levar para uma vida pecaminosa. E quando você cede à tentação, gera um resultado de queda, culpa, destruição. Em Tiago, capítulo 1, também, no versículo 13 e 14, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A diferença aqui, irmãos, é que o perseverante, ele entende que a tentação não é lugar de queda, é lugar de escolha. Perseverar é você diariamente entender que existe uma cruz para ser carregada. Em Lucas 9, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, irmãos, é sinal de uma vida de perseverança. Olha o que o próprio Cristo disse em Mateus, no capítulo 7 e versículo 13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Irmãos, por que a porta é larga? Imagina você carregando uma mochila, e dentro dessa mochila você carrega as suas cobiças, você carrega a mentira, você carrega tudo que existe de mal dentro de você, suas incertezas, sua teimosia, sua falta de perdão. Você carrega tanta coisa, e às vezes só numa mochila nas costas não dá. Às vezes a gente precisa também nas mãos, uma rodinha ali de 23 quilos. É tanta coisa que a gente tem carregado dentro de nós. E por isso que aqui a porta é larga. Porque você consegue entrar e passar por essa porta com tudo isso. Você entra por essa porta que te leva à perdição com todas essas bagagens. Mas por que, que então a porta é estreita? A porta é estreita porque não vai ter mochila para você carregar. A porta é estreita porque você vai precisar se esvaziar. A porta é estreita porque você precisa abandonar, renunciar. Passar pela porta exige que você perca tudo. E em Hebreus 12 fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, irmãos, um grande exemplo de um homem que ele soube fugir da tentação foi José do Egito. Gente, José do Egito, lá em Gênesis 39, ele foi um grande exemplo de alguém que escolheu fugir das tentações por temor e obediência a Deus. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. E a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo. Chamou ele para se deitar com ela. Mas José fugiu. Ele se apoiou no temor do Senhor. Ele foge da tentação e mesmo ele sendo injustiçado, preso, o Senhor depois o elevou e colocou ele como governador do Egito. Sabe, irmãos, José tinha tudo para viver a sua vida pela falta de algo. José, ele tinha tudo para viver a sua vida com uma falta de algo. José, ele não tinha mais a túnica. José, ele não tinha sua família, ele não tinha seu pai. Ele não tinha sua casa, mas ele tinha a presença e a convicção daquilo que Deus já tinha derramado sobre ele. Irmãos, e isso foi suficiente para ele ser um homem perseverante. Sabe, irmãos, o perseverante ele não vai se mover pela falta. O perseverante ele se move pela uma convicção daquilo que ele já tem. Tiago, capítulo 1, no versículo 4, diz assim, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em outra versão, irmãos, fala assim, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Gente, a gente leu que a perseverança, ela te leva a uma vida de maturidade e integridade, e nessa versão que eu li agora, uma vida de perseverança te leva a uma maturidade e você se sente completo, sem te faltar nada. Irmãos, integridade, quando você atinge essa meta de perseverança, quando você tem essa ação completa que a gente leu, você alcança um estado de perfeição, de maturidade e de integridade, de você se sentir completo. E isso significa que nós nos tornamos completos em todas as áreas. A palavra íntegro aqui no original, eu amo ler o original da palavra porque ela nos ensina muito. Nos leva de verdade aquilo que o Senhor quer falar. Holocleros, que significa completo, inteiro, sem divisão interna. Sem divisão interna, irmãos, é você manter os seus pensamentos, as suas ações e os seus sentimentos alinhados. Você não é uma coisa por fora e outra coisa por dentro. Você não é um crente aqui dentro da igreja de um jeito e lá fora no seu trabalho você é outro. Ser íntegro não existe uma vida de duplicidade. Ser íntegro não é você ser um aonde Deus te colocou no seu trabalho e ali no seu connect você ser totalmente diferente. Gente, quem tem falta de integridade pensa em uma parte de mim quer agradar a Deus e uma parte de mim quer agradar pessoas. Uma parte de mim quer orar, mas uma parte de mim quer viver focando. Uma parte de mim quer viver uma vida para ser servida ao Senhor e uma parte de mim quer ver uma vida sendo aplaudida pelos homens. É uma vida de duplicidade. E não tem como a gente também ler sobre essa vida de integridade e não ver o Jó. Jó lhe foi apresentado como um homem íntegro. Jó, ele, lá no livro de Jó, no capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Gente, por que que Jó foi íntegro? Por que que aqui nas características fala que Jó era íntegro? Ele era inteiro diante de Deus. Ele não tinha duplicidade de vida. E mais, o seu caráter foi o mesmo na abundância e na perda. O caráter de Jó era o mesmo, porque ele fala: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Um homem perseverante. Ele foi um homem perseverante. Mesmo quando todos não estavam mais com ele. Ele não tinha apoio humano e mesmo assim ele escolheu permanecer e não desistir. Tiago fala da vida de Jó. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó? Um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele? Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A fé de Jó não estava ligada no que ele sentia, mas no que ele cria. Sabe, irmãos, e a vida de Jó me ensina que ele deixou um lindo legado. Um legado de uma pessoa perseverante. Jó deixou um legado e um espelho para a próxima geração. Irmãos, o terceiro ponto é que o perseverante, ele é um espelho para a próxima geração. Quantos anseiam ser um espelho para a próxima geração? Quando você é perseverante, quando a sua perseverança gera maturidade, integridade dentro de você, não tem como você não ser um espelho. A integridade, irmãos, não é a ausência de falhas. A integridade é um coração que não se divide entre Deus e agradar o mundo. Ser íntegro é você ser alinhado por dentro e por fora. Sabe, irmãos, entenda que você está abrindo uma porta para alguém passar. Às vezes você pode pensar: ai, mas Mayra, eu não tenho ainda filhos, eu ainda sou solteiro. Mas entenda que dentro do seu trabalho, você pode estar sendo uma porta para alguém passar. Dentro do seu local de trabalho, ali onde o Senhor te colocou, às vezes você é um estagiário ali, não sei, e você vai crescer profissionalmente, e qual que está sendo o legado que você vai deixar naquele lugar? Qual que é o legado que você está deixando? Sabe, irmãos, não tem como a gente olhar para a nossa vida, e às vezes você pode não ter vindo de um berço cristão. Às vezes você pode não ter vindo de uma família cristã e você pode estar pensando: mas eu não tenho ninguém que deixou algo. Irmãos, você está aqui. Se você está aqui, é porque o Senhor gerou uma convicção dentro de você. Se você está aqui, é porque o Senhor, ele coloca você para começar a deixar esse legado. Sabe, a gente tem que se preocupar mais em como que a gente vai terminar a nossa vida. Será que os nossos filhos, o nosso neto, quando você não estiver mais aqui, será que eles vão olhar para você e vão falar: uau, esse era perseverante. Esse não tinha uma fé fingida, não. Esse não ia só para a igreja esquentar um banco, não. Esse era crente de verdade. Esse não negligenciava o seu tempo com o Senhor. A Bíblia, irmãos, ela deixa muitas pessoas na Bíblia como que viveram uma vida de perseverança. A Bíblia nos mostra isso. Timóteo, ele tinha a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. A Bíblia fala delas. E a Bíblia fala que ele se recorda que elas não tinham uma fé fingida. Será que hoje as pessoas ao seu redor podem olhar para você e falar: essa fé que ela tem não é fingida? Essa fé que ela tem, ela é real. ela é perseverante na sua vida com Deus, ela é perseverante em se livrar das tentações, ela é perseverante porque ela não sente falta de nada, porque ela encontrou tudo em Cristo. Ana, que gerou Samuel. Ana foi perseverante, irmãos. Ana foi perseverante na sua vida de oração, mesmo sendo humilhada. E Ana gerou um grande profeta, porque Ana era perseverante. Ana não se deixou ser levada pelas vozes de inferioridade, pelas vozes de, ei, mulher, tu tá louca? Você tá embriagada? Não, eu tô orando no meu espírito. Ana, ela foi perseverante na sua vida de oração. Irmãos, Noé, gente, olha Noé. Noé foi perseverante em uma vida de obediência. A obediência de Noé trouxe salvação para sua família e garantiu a continuidade da humanidade. Olha a importância de nós obedecermos a voz do Senhor. Pensa se Noé não tivesse dado ouvidos. Nem eu, nem você estaria aqui. Ruth, que perseverou a sua fidelidade na sua sogra Noemi. Ela não abandonou a sua sogra, mesmo quando todos tinham abandonado. Ela perseverou. Ei, tem pessoas que muitas vezes você já está pensando em abandoná-la. Tem pessoas que o Senhor está colocando no seu caminho porque você está pensando em abandoná-la. Mas o Senhor colocou essa pessoa no seu caminho para você levar ela para mais perto de Cristo. Ei, existe um novo ciclo do Senhor sobre a sua vida. Esteja aberto, irmãos. Esteja com seus olhos abertos. Não negue ninguém que o Senhor te colocar no seu caminho. É uma oportunidade daquela pessoa ser transformada. Olha a importância daquilo que a gente carrega. Davi, que gerou Salomão, que antes de morrer encorajou Salomão a ter um coração íntegro. Davi foi pai de Salomão. E para Davi obedecer era uma prioridade. Foi isso que ele deixou para Salomão, seu filho. Filho, não queira construir só um templo. Salomão, você precisa conhecer o Deus do templo. Sabe, irmãos? E Jesus, o nosso maior espelho. Jesus, ele formou discípulos, deixou o Espírito Santo e nos confiou a missão. Irmãos, a perseverança de Jesus na cruz nos garantiu o acesso de toda uma geração à presença do Pai. Olha o que se Jesus não tivesse perseverado, irmãos, a gente nunca teria acesso à presença do Pai. Por isso que Tiago fala, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, porque a provação prova a sua fé para você mesma. A sua fé não precisa ser provada para Deus. Deus sabe o tanto de fé que você tem. A sua fé precisa ser provada para você mesma. Sabe, o Senhor, ele está nos levando hoje a uma vida de perseverança, não uma vida que você às vezes vai lá, faz só o seu devocional e está tudo bem. Ser perseverante, irmãos, é você 24 horas do seu dia saber que existe um Senhor caminhando ao seu lado, estando com você todos os dias. Ser perseverante é você não esquecer que existe um Senhor sobre a tua vida. E muitas vezes a gente se esquece de Deus. A gente deixa Deus ele só lá no nosso cantinho, no nosso lugar secreto. E a gente esquece de trazer o Senhor dentro do nosso trabalho. Irmão, ser perseverante no seu trabalho é você não se alinhar quando aquela pessoa diz, vai lá dar aquela mentirinha lá para o seu chefe. Ser perseverante lá no seu trabalho não é você condizer com as coisas ruins, não. Você vai ser lembrado porque você tinha uma voz de autoridade. Você vai ser lembrado porque você não se curvava diante da tentação e de Satanás. Que nós não venhamos ser um crente que fora é de um jeito e dentro é de outro. A nossa vida lá fora importa muito mais do que você está vivendo aqui dentro. Como que você está sendo um espelho, não só para aqueles que vão vir, mas para aqueles que já estão ao seu redor. Como que você tem vivido a sua vida para que você possa continuar sendo esse espelho para eles? Sabe, irmãos, muitas pessoas ainda não conhecem a Cristo. E o que, que nós estamos fazendo com essa fé que a gente se diz que a gente tem? Eu acredito aqui que todos vocês têm fé, mas será que a fé na prática ela vai condizer se de fato você tem fé ou não? E essa noite o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele quer realinhar isso. Ele quer trazer esse renovo nas nossas vidas, para que a gente caia em si, para a gente se autoexaminar, irmãos. A vida com Cristo, passar pela porta estreita, é você se autoexaminar diariamente. Para de fato você ver, Senhor, será que eu estou condizendo em passar por isso? Em passar por essa porta? Sabe, irmãos, e todos esses que foram exemplos para as gerações que vieram, foram pessoas de perseverança, de uma fé verdadeira, de um Deus vivo. A gente não precisa e a gente não pode ser como a igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Uau! Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. E então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, por que que o Senhor quer vomitar quem quer morno? Porque o morno, irmãos, ele olha para quem está frio, para quem está fora da igreja, e ele já se acha quente. O morno, ele olha para quem está frio e pensa: pelo menos eu estou um pouquinho mais quente, pelo menos eu estou indo na igreja. Pelo menos eu estou mais quente que ele que está fora. Ei, o Senhor tem vontade de vomitar pessoas assim. Nos comparamos com pessoas erradas, para a gente nunca achar que o problema está em nós. Por que que a gente não se compara com quem de fato está vivendo uma vida fervorosa no Senhor? Porque a gente vai perceber que a gente está muito morno. O Senhor, irmãos, Ele está procurando pessoas fervorosas. O Senhor, Ele está procurando e olhando: ei, cadê os meus filhos que estão perseverando? Ei, cadê meus filhos que durante esta tribulação, durante essa provação, estão ali perseverando na minha presença? Cadê eles? Eu só estou vendo filhos ainda mornos. Que venhamos, irmãos, ser como a igreja de Filadélfia. A palavra diz que o Senhor elogia a fidelidade e a perseverança dela. Gente, eu fico imaginando a alegria do Senhor quando Ele manda aquela aprovação, igual quando foi Abraão e Isaac, quando Ele manda aquela aprovação e aquele filho entendeu que dentro dele gerou uma fé ainda maior. Pensa a alegria do Senhor. Quando você está passando por uma provação vinda dele, você está passando e dando glória a Deus. Quando você está passando por uma luta com seus filhos, você está dando glória a Deus. Porque, irmãos, a alegria, quando você é provado, não é o primeiro sentimento. Óbvio que não, vem um diagnóstico, vem algo que você não estava esperando. Não tem como a alegria ser o primeiro sentimento. Mas a alegria, ela precisa estar durante o seu processo. A alegria, ela não vem após a aprovação. Ufa, passou. Não, não. A alegria, ela tem que estar totalmente durante o seu processo. Porque você sabe que a sua recompensa, o seu alvo é Cristo. Jesus, ele morreu naquela cruz, ele rasgou o véu, porque o seu alvo agora é ele. Ei, irmãos, as coisas dessa terra vão ficar, tudo que você tem conquistado, diplomas, tudo isso fica. O que você leva é o quanto você tem perseverado em conhecer a ele. Que venhamos ser perseverantes no secreto, perseverantes no domínio de tentação, perseverantes em não sentir falta de nada, sermos completos nele, perseverantes em sermos um espelho para aqueles que virão em nosso lugar. Sabe, irmãos, fique de pé. Se você puder, feche seus olhos. Esquece aí quem está do seu lado. E vamos se autoexaminar. Vamos ver se de fato a gente tem perseverado como a gente deveria. Talvez você entrou aqui cansado, desanimado. Talvez até frustrado com você mesmo. Porque você sabe que parou no meio do caminho. Você começou bem, mas perdeu o ritmo. A aprovação veio. E ao invés de ela te fortalecer, ela acabou te ferindo. E essa dor, esse cansaço, essa falta de direção acabou te afastando do Senhor. Mas hoje o Senhor, Ele quer te chamar de volta a ter uma vida de perseverança. Irmãos, isso aqui não é um teatro espiritual, não. Não é para você mostrar para os outros somente a fé que você tem. A sua fé, ela precisa ser primeiramente evidente para você mesma. Mas para fazer algo verdadeiro, um passo de fé com o coração rasgado diante de Deus. Hoje o Espírito Santo está aqui dizendo, irmãos, você não precisa perseverar sozinho. Eu quero caminhar com você de novo. É hora de nos levantarmos, de dizer, Senhor, eu quero perseverar, não com as minhas forças, mas contigo. É com o Senhor que nós conseguimos perseverar. É com o Senhor quando nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos achismos, da nossa inteligência. É com o Senhor que nós conseguimos perseverar. Se você é essa pessoa que de fato entendeu que a sua vida não tem perseverado como deveria, se você é essa pessoa que entendeu que você está vivendo uma vida de duplicidade, se você é essa pessoa que você entendeu que você ainda está longe de ter uma fé real, se você é essa pessoa que está deixando com que a tentação venha revelar o seu caráter, levante as suas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, o Senhor está nos chamando para perseverar mais. E como um ato de fé, como um ato de rendição ao Senhor, como um ato de Senhor, essa aqui é a minha fé que eu preciso entregar a Ti. E eu preciso, Senhor, que o Senhor me molde, eu preciso, Senhor, que o Senhor faça, que o Senhor me fortaleça. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, você que está, que você entendeu que você precisa perseverar mais. Você que entendeu que a sua vida, ela não pode mais caminhar do jeito que tem caminhado. Você que entendeu que o Senhor está na porta, batendo e te chamando. E você vive uma vida que você pensa, Senhor, mas será que isso é comigo? Se essa palavra tem queimado o seu coração, vamos orar juntos, irmãos. Não deixe com que o diabo paralise aquilo que o Senhor quer fazer. Não deixe com que o diabo paralise aquilo que o Senhor quer fazer, irmãos. Nós precisamos perseverar mais. Eu acredito que muitos que estão aqui também entenderam que uma vida de perseverança vai gerar maturidade e integridade dentro de você. Vocês que estão aqui na frente, vem aqui mais para o lado. Enche, Espírito Santo, este lugar com a tua presença, Pai. Senhor, nós não estamos aqui, Pai, porque nós queremos ser pessoas mais perseverantes e queremos, Senhor, demonstrar um ato de fé, Senhor. Pai, essas vidas que estão aqui, elas anseiam e elas querem demonstrar esse ato de fé, Ti. Porque o Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe as provações, o Senhor sabe os levantes, o Senhor sabe de tudo que elas estão vivendo. Ei, as tuas lágrimas, o Senhor, Ele tem colocado elas em um jarro. Você não foi esquecido pelo Senhor. Você não foi esquecido, Deus jamais te abandonou. O problema é que a gente deixou com que a aprovação nos engolisse. Mas o Senhor, nesta noite, Ele te trouxe aqui. Oh, aleluia, aleluia. Para fortalecer a sua fé. Aleluia. Se você sabe, cante esse louvor.
Crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. Você pode erguer as suas mãos e declarar rompendo, rompendo em fé. Diga, minha vida se revestirá do teu poder.
Sabendo que o Senhor está à frente, sabendo que o Senhor é quem manda a prova, então o Senhor vai à frente, guerreando as nossas batalhas. É o Senhor que está à frente da sua vida. Saia daqui desta noite com essa certeza que você precisa fazer a sua parte. O Senhor faz a dele e nós fazemos a nossa, para que nós venhamos ser luz e sal neste mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.